E cá estamos nós para mais uma edição do Chá das 5, com aquele sabor bom de final de tarde de sexta-feira e sempre com a promessa de boa companhia. Connosco hoje Ifaínei, a nossa maestrina. Também temos o Pedro Almeida, pianista, e Luís António Freitas. É o coro da madrugada. Amanhã, 7 da tarde, Cais Criativo da Costa Nova. Aos três, muito boa tarde, bem-vindos.
Boa tarde.
Olá, boa
Muito boa
tarde.
tarde.
Traz outro amigo também, não é? Venha quem vier por bem. Começamos pelas senhoras, não é? Ifa.
Sim.
Bem-vinda a conduzir este grupo incrível, a celebrar um homem igualmente incrível. Queremos saber de si com este nome diferente. Ifaínei. Ifa, nascida onde?
Eu sou de Irlanda. Sim, da República da Irlanda.
E fala português perfeitamente. Como veio aqui parar a Portugal, Ifa?
E vim passar um ano a 12. Portanto, não foi uma coisa muitíssimo bem planeada. E vim cá estudar, tirar um mestrado. E gostei tanto de estar aqui e de estudar na Universidade de Aveiro que acabei por ficar e fazer um doutoramento. E sim, cá estamos.
O seu doutoramento, já agora, antes de avançarmos aqui para os rapazes e para o coro da madrugada, o que podemos aprender com o seu doutoramento, se o lêssemos, se tivéssemos acesso a ele?
Por acaso, existe uma ligação entre o trabalho que desenvolvi durante o meu doutoramento e o coro da madrugada, sendo que o trabalho que desenvolvi durante o doutoramento tinha a ver precisamente com práticas de canto coral não profissionais, partindo de ideia que qualquer pessoa pode sempre desenvolver a sua voz e a sua técnica vocal e todos os benefícios associados como canto coral e a importância das práticas não profissionais, que são uma forma muito acessível para qualquer membro da comunidade ter experiências artísticas.
Que benefícios, IFA, são esses que as pessoas podem trazer a si participando
Bem,
num grupo coral?
isso era preciso um outro programa para falar nisso assim ao pormenor, mas basicamente, sobretudo nos últimos 10, 15 anos para cá, há imensa literatura académica sobre os benefícios de canto coral, em relação à saúde, quer física, quer mental.
A Ifaínei connosco hoje, a maestrina, que amanhã vai conduzir o coro, Ifa.
Sim.
Agora, passamos para o nosso pianista de serviço, Pedro Almeida.
Olá.
Olá, Pedro. Além do piano, os arranjos também, bem-vindo.
Sim, exatamente. Obrigado.
E o que podíamos saber sobre si? Nascido e criado onde? Antes de passarmos aqui para o nosso querido Zeca.
Bem, nascido no Porto e criado numa freguesia de Gaia, mas isso neste trabalho não tem propriamente relevância, não é? E entretanto, tenho estado por Aveiro desde os meus 18 anos, portanto, desde o ano 2000, para simplificar, e tenho desenvolvido toda a minha vida e todo o trabalho por aqui.
Sorte a nossa, um homem do norte, um bocadinho mais abaixo, não é? Connosco em Aveiro.
Pois, isso se é sorte ou não, já não me cabe a mim comentar, mas sim.
Diz quem convive que sim e que, portanto, amanhã devemos mesmo aproveitar este tesouro de ter o coro da madrugada a cantar Zeca Afonso. Como é que nasce esta iniciativa?
Isto partiu de um convite do Jorge Louraço Figueira, na altura diretor do 23 Milhas, que tinha uma ideia de fazer um espetáculo em torno do Zeca Afonso, aliás, uma série de iniciativas de caráter comemorativo do aniversário do Zeca. Não é por acaso que este Coro da Madrugada se apresenta nesta altura, não é? Nos inícios de agosto, que o Zeca faz antes a 2 de agosto. Pronto, o convite partiu dele e depois falou comigo e com a IFA para nós concebermos algumas coisas do espetáculo, para nós darmos seguimento a essa ideia. E pronto, e entretanto fomos escolhendo repertório, fomos percebendo o que é que podíamos fazer a nível de arranjos com o repertório, porque era um coro não profissional, portanto tínhamos que ter ali algumas coisas em atenção na forma de fazer os arranjos e naquilo que se poderia utilizar de recursos musicais para ser simultaneamente interessante e acessível para quem estivesse a cantar. Portanto, há sempre aqui uma dimensão de desafio para ambas as partes, quer para quem concebe a abordagem ao repertório, quer para quem depois canta. Há aqui alguns desafios que são o que torna tudo isto aliciante.
E agora a vez de inserirmos neste trio o Luís António Freitas. Luís, boa tarde, bem-vindo.
Ah, muito boa tarde.
Luís, a afinadela das gargantas, a seu cargo.
É isso mesmo, a afinadela das gargantas, a meu cargo. É
E
um trabalho.
de quantas gargantas estamos a falar?
Estamos a falar de cerca de 50.
É muita afinadela, não é?
É, mas eles também já fazem muito trabalho por eles próprios. Portanto, é ótimo. Facilita muito, quer o meu trabalho, quer o da IFA, quer o do Pedro.
Luís, e para quem nos ouve e gostava de conhecer um pouco mais sobre si, o que nos poderia dizer, o que poderia dividir connosco?
Sou de Aveiro, da zona de Aveiro, sou de uma freguesia da zona, não da zona de Aveiro, mas do distrito de Aveiro, portanto sou de Vila de Cocujães, que é pertinho. Estudei em Aveiro, conheci a IFA e o Pedro em Aveiro e pronto, tudo em Aveiro.
Estudou o quê?
Estudei canto lírico em Aveiro na Universidade de Aveiro.
Luís, para amanhã, quais são as perspectivas?
São umas perspectivas muito altas. Acho que o trabalho que nós conseguimos desenvolver nestes últimos meses foi muito bom. Conseguimos alcançar resultados muito bons, quer a nível musical, quer a nível vocal, para também as pessoas cantarem com uma saúde vocal que lhes dê uma longevidade e que consigam cantar durante muitos anos. E nós nesse projeto conseguimos fazer isso. Portanto, são expectativas muito altas. Tecnicamente falando, da minha parte, sinto que as coisas estão muito bem. E isso vai facilitar muito toda a construção musical do espetáculo.
Estamos a falar de quantas canções?
Se não me engano, nove.
E num espetáculo que vai durar quê? 1 hora e meia? 1 hora?
Metade, talvez.
Sim,
Metade,
45
talvez uns
minutos.
45.
45 minutos.
O legado do José Afonso é enorme. Qual é a vossa sensação aqui na região de Aveiro? As pessoas continuam a cantar e a sentir o Zeca, as gerações mais novas fazem contacto com este grande cantautor.
Depende um pouco, talvez. Quer dizer, obviamente há sempre em todas as gerações quem conheça e quem se mantém em contacto e até quem goste particularmente. Mas depende um pouquinho, né? Depende um pouco do background de cada um. É claro que é uma figura relevante a nível cultural do país e da história do país até, portanto, não se pode dizer que o esqueçam, não é? Mas às vezes há surpresas, não é? Pessoas que a gente imaginava que conheceriam e gostariam e tal, nem por isso. Apesar dele ser um aveirense, é curioso que não é tantas vezes celebrado assim como um ícone aveirense quanto assim de repente eu imaginaria. As minhas referências sobre Aveiro antes de vir para Aveiro não eram muitas, e uma delas era o Zeca, que eu ouvi desde menino, e sempre que pensei, olha, vou para Aveiro, olha, a terra do Zeca, curioso. E depois, quando cheguei aqui, não notei assim tanta coisa, mas sim, quer dizer, as pessoas conhecem, ainda por cima, nesta altura em que uma geração mais jovem tem acesso a tanta coisa tão diferente, o pessoal conhece. Agora, com a entrada do repertório dele e da discografia dele em streaming, é possível que isso tenha assim que seja realimentado, seja
Que tenha um impacto
que
maior, não é?
recrudesça, sim, que tenha um impacto maior. E espero que sim, que acho que a obra merece.
Amanhã, neste concerto, com este coro comunitário, estamos a falar de pessoas entre que idades?
Se não estou em erro, dos 6 aos 81, não era isso?
Eu creio que sim.
IFA, na Irlanda, qual seria o correspondente à figura que o Zeca Afonso representa para Portugal?
Eu acho que não há equivalente. Eu não estou a conseguir imaginar alguém assim de repente. Será que estou Estou mal, mas assim, de repente eu não estou a lembrar de alguém, sobretudo recentemente, que tenha este tipo de obra.
Quando conheceu Zeca e Ifa, o que é que a atraiu mais? O que é que gostou mais?
Bem, eu não cresci com isso, não é? Ao contrário do Pedro e do Luís António. E a minha introdução ao Zeca foi muito gradual. E sem perceber, eu o vi, eu lembro de ouvir o cantor Rui Oliveira, e ele costumava interpretar alguns temas, mas assim em concerto, portanto eu não estava a prestar muita atenção. Eu sabia que gostei desta canção e gostei de outro, mas não sabia de quem era originalmente, não é? E aos poucos, o Grândola e esses temas maiores, evidentemente eu estava aqui há pouco tempo quando descobri estas, e evidentemente gostei muito, tanto musicalmente como em termos de texto e as ideologias. E entretanto, graças a esse projeto, consegui mergulhar muito mais na obra de Zeca e tem sido uma belíssima aventura.
Pedro,
Sim.
estava aqui a pensar, vocês são professores, os três, de certa forma.
Sim.
Sentem
É,
essa.
somos mesmo.
São mesmo, não
Não é de
é?
certa forma, somos mesmo, sim.
Sentem essa obrigação de passar este legado.
Ah, eu sinto com toda a certeza. Aliás, posso dizer, há uns anos, eu tenho uma postura normalmente com os alunos de muita partilha e de partilha de entusiasmo, paixão, curiosidade. Que acho que é o que faz sentido numa aula, na verdade. Mas tenho essa postura. E há muitos anos estava a falar com alunos, isto, eu dou aulas a alunos ali numa faixa etária dos 14 aos 18, e lembro-me de estar a falar sobre alguns músicos que me interessavam e a perguntar se as pessoas conheciam ou a comentar qualquer coisa, e percebi que as pessoas não conheciam os cantautores portugueses. E quando digo cantautores, não me refiro só a cantautores da matriz de Zeca, mas a pessoas, se calhar de há umas décadas, construíam as suas próprias canções. E comecei a perceber que os alunos não conheciam aquilo. E houve, quando disse o nome do Zeca, pelo menos algum que disse: eu já ouvi esse nome, eu já ouvi falar. Então eu nesse ano montei um concerto na escola com o repertório destes autores para dar a conhecer. Portanto, sim, sinto essa obrigação. Nem obrigação, acho que é um dever, quer dizer, uma coisa espontânea, porque é música muito rica e é música muito única, é música que não poderia ter nascido noutro país e noutro contexto. Portanto, às vezes as pessoas estão tão atentas àquilo que chega pelos média e tal, não é? E não sabem, se calhar, se não forem devidamente introduzidas a isso, não sabem que têm aqui coisas que mereciam ser estudadas e veneradas como nós veneramos outras figuras de outros lugares. Portanto, sim, essa obrigação existe, acho eu.
E absolutamente incrível, não é? Não só a obra do Zeca, mas a vida, porque caminham ambas a par. É
Claro.
por aí que os alunos se entusiasmam mais quando conhecem a narrativa que o Zeca canta.
Não sei dizer se é por aí ou não. Eu acho que há uma coisa neste tipo de interações que eu acho que vale, se calhar, muito mais. Que é, se o professor estiver apaixonado por aquilo que está a mostrar, quase sempre isso resulta.
O que é que o
Quase
apaixona
sempre.
mais no Zeca, Pedro?
Ui, é muita coisa. Para já, eu tenho uma inveja desmedida da capacidade que ele tem de fazer melodias super variadas e super elegantes, com um ar de simplicidade que eu nunca conseguiria fazer. A parte mais difícil de construir uma música, para mim, é a parte da melodia, aquela parte que a gente pode cantarolar ou assobiar, que se calhar as pessoas pensam que é uma coisa que sai assim espontaneamente. E num trabalho de composição, que é aquilo em que eu me especializei, quer dizer, eu já estudei tudo e mais alguma coisa sobre o assunto, mas construir uma boa melodia e ela sair com um ar espontâneo é um desafio tramado. E o Zeca, aquilo, a sensação que dá é que aquilo brotava sem ele sequer saber que estava a fazer uma melodia fora do vulgar, ou que era uma melodia particularmente rica. Isso tem uma inveja enorme. E depois há toda uma visão do mundo que ele se espelha na abordagem que faz à música, à poesia, né? Há toda uma forma de estar e uma forma de sentir. Quer dizer, ele tem uma abordagem muito multicultural, permanentemente. Há uma abertura em termos estéticos, em termos estilísticos, que é absolutamente formidável. E eu, apesar de ter crescido com a discografia toda e de ter ouvido isso desde pequeno, só quando era adulto já, e já com estes ingredientes de formação, etc., comecei a olhar para aquilo outra vez e eu, epá, eu tenho aqui uma mina, uma coisa cheia de pérolas aqui, não é só porque eu gostei muito e porque são muito bonitas, é porque são de uma natureza mesmo muito rara. Esse lado de uma estética que é profundamente pessoal, né, que não poderia ser de mais ninguém, nem de outro país, nem de outra época, fascina-me para lá do descrevido.
Compreendo, estava a ouvi-lo, Pedro, e a pensar exatamente nisso, que é necessária mesmo uma certa maturidade para conseguir perceber o alcance e a profundidade, não é, do Zeca Afonso.
Absolutamente, absolutamente.
Luís, passamos a bola para si.
Sim.
Acrescentar o quê? Quase no fecho desta entrevista.
O contacto que eu tive com o Zeca foi muito com música, foi muito com o Grândola, começou por aí. E então foi a partir daí que eu depois comecei a descobrir o repertório do Zeca. Enquanto professor, também é difícil, às vezes, incorporar isso nas aulas ou tentar chegar aos alunos, dependendo das aulas que nós damos. Tem alunos que, se calhar, em aulas individuais, conseguimos chegar e conseguimos transmitir toda esta mensagem que o Zeca nos deixou, e conseguimos que eles também incorporem isso nas suas vidas, o que é muito bom.
E perguntando também a ti, Luís, e agora já passei do si, do você para o tu,
Pode
o
ser.
Zeca faz isto, não é? Luís, e o que é que mais te apaixona no Zeca ou que mais te entristece em torno da figura de Zeca Afonso?
É aquilo mais que me apaixona mesmo. É aquilo que o Pedro dizia, a forma como ele canta, tão simples, só ele, sem nada mais, consegue fazer um espetáculo incrível e consegue-nos prender horas e horas a ouvir a discografia dele, sempre a aprendermos mais e a percebermos mais o que é o mundo e o que é que devemos ser enquanto pessoas e que valores é que devemos de adotar para nós e para a nossa sociedade. E isso é muito bom.
Seria impactante uma visita, por exemplo, ao estabelecimento prisional de Peniche para que os nossos mais jovens tivessem assim uma noção mais visceral do que o Zeca está a cantar?
Sim, acho que sim, acho que isso iria transparecer e isso transparece em certa parte da discografia do Zeca. É como o Pedro, estávamos a falar no outro dia e o Pedro diz que a discografia do Zeca retrata muito bem as fases da vida dele. E sim, iríamos conseguir com uma certa discografia, conseguiríamos que eles sentissem isso de uma forma completamente como se fossem o Zeca ali.
Já agora posso acrescentar uma coisa.
Claro.
Eu acho que há uma coisa muito impactante, pelo menos no meu caso, no meu crescimento, foi muito impactante a esse nível, que é o meu pai falava de uma forma muito emocionada sobre o 25 de Abril e falava muito sobre o antes. Ele dizia que o 25 de Abril tinha sido o dia mais feliz da vida dele. Mas dizia aquilo de lágrimas nos olhos, ele dizia aquilo com uma comoção que é impossível ficar indiferente àquilo. E depois os relatos das pequenas coisas cotidianas que tornavam a vida diferente e mais difícil, mais dificultada, né? Isso tem um impacto, especialmente se vier de alguém próximo, se vier de alguém que fala desta forma. Isso também seria importante, além de uma visita, seria falar com quem viveu isto e com quem pode descrever as pequenas coisas que não vêm numa visita ao lugar ou que não vêm nos livros, pequenas coisas cotidianas que uma pessoa não faz ideia que eram uma questão, porque são pormenores tão pequenos diante de coisas tão maiores e tão mais impactantes que podem passar despercebidas. Eu acho que esse tipo de confrontação, né, de relatos era fantástico.
E faria toda a diferença, não é? Na compreensão
Sim.
de perceber que eu, por exemplo, Maria, não podia andar com as calças que hoje tenho vestidas,
Exatamente.
não é?
Exatamente.
Ou o simples facto de trazer uma carteira de fósforos no bolso, a pessoa podia parar à cadeia. Enfim, compete a nós, não é? Dividir com os nossos mais novos a sorte que têm de poder dizer, muitas vezes, aquilo que lhes apetece.
Pois é. É isso, é mesmo isso.
E pensar depois, não é? O tributo é merecido, todos os tributos são merecidos. Muito obrigada ao Zeca e a todos que, tal como o Zeca Afonso, contribuíram para que hoje pudéssemos estar a falar aqui de uma forma informal, espontânea, sobre a vida, sobre a música. Ainda não abordámos o tema da liberdade. Portanto, no fecho, agora sim, voltamos à IFA. IFA, somos livres? Ou nem por isso?
Mais uma vez, eu acho que é preciso um outro programa, não
Venham mais programas, tantos quantos forem necessários. São perguntas difíceis, não é, IFA?
isso é muito complexo e depende muito do contexto de cada um, não é? Ou seja, isso, responder isso, eu sinto que estaria a fazer uma grande generalização. Então, eu preferia. Se desse para cortar esta parte, vamos pensar numa outra coisa, agradeci imenso.
Sim, senhora, perfeito.
Obrigada, obrigada.
Eu quando vejo coisas sobre 25 de Abril e sobre a ditadura, eu choro. E também não vivi nada disso, mas sim em 82.
Sou muito grata a esse povo todo, invisível, que nós
É,
nem sabemos o nome.
pois, e
também eu.
uma coisa estranha é que eu estudei a história, até um bocado na universidade. E isso, ou seja, ouve-se mais de Franco na Espanha, mas de Portugal, a história de Portugal internacionalmente não é tão bem conhecido como tal. Eu fiquei chocada, eu estava cheia de vergonha, mas como é que eu nunca soube disso? E volta e meia, quando eu falo nisso com colegas, qualquer coisa da Irlanda, eles, a sério? Ou seja, é uma coisa muito estranha.
Ficou, eu acredito que ficou aqui nas nossas mentes, no inconsciente coletivo, este receio, este bota-abaixismo interno e individual que nos impede de dar os parabéns a nós, não é? E de falar disso.
Talvez, sim, talvez.
Pois.
Talvez. Ainda por cima, a ditadura mais longa da Europa, né?
Pois.
Foi
Pois,
mais longa do que as outras.
mas é isso que é
Sim,
chocante,
é
que
muito
essa
chocante.
história não
Mas
é.
também há uma coisa, há sempre aquela coisa de que internacionalmente, para muita gente, sobretudo para os americanos, temos aquela coisa de Portugal é uma província de Espanha. E depois, quando são corrigidos, é que reparam que se calhar não é assim. Portanto, se calhar falam do Franco e acham
Que
que não há
já
mais
está.
nada, que não
Já
há
está
mais nada
tudo.
neste lugar do mundo. Sim.
Pois.
Há uma série de televisão que vocês todos ouviram falar, claro que eu não sei, enfim, se retrata justamente ou não, mas sempre ajuda alguma coisa, que é o Conta-me Como Foi.
Sim.
O que é que vocês acharam dessa série?
O meu pai dizia-me que aquilo tinha pormenores maravilhosamente bem feitos, que retratava bem uma série de coisas. Lá está as coisas pequeninas
Sim.
do cotidiano, sim.
Marido, dá-me a assinatura que eu quero estudar, e se tu não assinares o papel, eu não posso ir. Coisas assim, não é?
Exato. Sim. Pequenas coisinhas, sim. Que não são pequenas, mas
Pois não.
detalhes, sim.
Eu sou fã, confesso.
Também.
Ainda me
Também.
apoio na figura da Margarida, porque custa. Não é aquela. Enfim, espetacular. Eu pessoalmente gostei muito e fiquei muito feliz que tenham feito a série.
Sim. É a tal coisa importante para se perceber como é que era mesmo.
A malta na universidade a chegar-se à frente, gente que nós nem nunca vamos saber o nome e que, se não fosse por eles todos juntos, não é?
Pois não tinha acontecido.
Quantas pessoas envolvidas para que amanhã corra tudo perfeitamente?
Para que corra tudo perfeitamente, são mais pessoas do que as pessoas que vamos ver em palco. Há uma equipa, não é, a trabalhar nisto, mas se está a falar das pessoas que estão em palco, das pessoas que vão atuar, além do coro, que já foi descrito, não é, cerca de 5 dezenas de pessoas, eu vou estar a tocar piano e vamos ter connosco também o Fábio Rocha no contrabaixo e no baixo elétrico e o Tiago Manuel Soares na percussão. São dois aliados muito importantes nisto tudo.
O tempo é curto, fica assim este gostinho de saber mais, de voltar a fazer este contacto com a energia boa do Zeca Afonso. IFA, terminamos consigo. Como descreveria na Irlanda, no seu país, aos seus familiares, amigos, pares de profissão, a figura do Zeca?
Eu acho que, antes de tentar explicar com palavras, simplesmente recomendava umas coisas para eles irem ouvindo. E depois a gente fala.
Tão bom. Então vamos ouvir.
Sim,
Vamos a
senhora.
isso.
Ok.
Foi um gosto. Até amanhã.
Muito obrigada. Até amanhã.
Obrigado.